Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Isto quer dizer que está na altura de outras histórias do desporto com a Mariana Fernandes, jornalista de desporto do Observador. Mariana, muito bom dia, boa semana.
Olá, bom dia, boa semana.
Mariana, começamos no ténis, onde um caso positivo colocou toda a modalidade em alarme.
Sim, e porque depois de vários meses de paragem, o ténis recebeu finalmente, há pouco tempo, ordem de regresso progressivo a partir de agosto, portanto foi uma semana feliz para os adeptos da modalidade, até porque já estava a decorrer o Adria Tour, um torneio amigável nos países na zona dos Balcãs, organizado por Novak Djokovic. Mas este fim de semana surgiu então a notícia de que Grigor Dimitrov, um tenista búlgaro, está infectado com a Covid-19. É o primeiro tenista de topo a ser diagnosticado, é o número 19 do ranking, portanto é um dos melhores tenistas do mundo. Anunciou que deu positivo quando chegou ao Mónaco, onde reside, e aconselhou todos aqueles que estiveram em contacto com ele a serem testados. O grande problema aqui é que Dimitrov esteve neste Adria Tour, em conjunto com todos os outros participantes, e os alarmes, claro, soaram de imediato no ténis internacional. Entretanto, já esta manhã e há poucos minutos, surgiu a notícia de que outro tenista que também esteve no Adria Tour, o Borna Koric, anunciou que também está infectado. Existem rumores que o preparador físico de Djokovic também estará, portanto a verdade é que as coisas estão bastante complicadas no que toca ao ténis.
Sim, e as informações novas não param pelos vistos, e isso já levou a que fossem tomadas algumas medidas ou não?
Sim, a verdade é que a final deste torneio, deste Adria Tour, em que Djokovic ia participar, já foi cancelada. Resta saber o que vai acontecer a duas etapas que ainda estavam programadas, uma em Sarajevo e outra em Banja Luka, na Bósnia. O problema é que este Adria Tour, um torneio itinerante que Djokovic organizou, estava a ser disputado com público, nas bancadas, uma lotação limitada de 4 mil pessoas. O tenista sérvio garante que tomou todas as medidas sanitárias necessárias e exigidas, mas a verdade é que também já surgiram fotografias de festas entre os tenistas, com Djokovic, com o próprio Dimitrov, também com Dominic Thiem, sem máscaras, sem grande distanciamento social. Se as coisas correrem mal agora, e se qualquer outro tenista de topo, já depois de Dimitrov e já depois de Koric, acabar por acusar positivo, a malha vai obviamente apertar-se ainda mais para o regresso do ténis, que quer voltar com um grande slam, com o US Open. É uma das modalidades mais problemáticas, que tem mais problemas para voltar por causa das viagens, claro, por causa das deslocações, vai enfrentar muitos obstáculos, e a verdade é que este torneio e estas fotografias destas festas entre os tenistas não vão ajudar nada e não vão abonar nada a favor dos tenistas também.
Deixamos para trás o ténis, mas viajamos agora para a Rússia, onde uma equipa teve de jogar com as suas camadas jovens.
Sim, passamos para a Rússia, mas temos de continuar no tema coronavírus, que parece que voltou a estar muito em cima da mesa, pelo menos no desporto, na última semana. O Rostov, uma equipa da Primeira Liga Russa, está até em quarto na classificação, portanto bastante bem posicionada nesta Primeira Liga da Rússia, anunciou muito em cima da hora do jogo desta jornada que 6 jogadores da equipa principal tinham testado positivo para a Covid-19. Ora, os regulamentos da Liga Russa indicam que toda a equipa teria de entrar em quarentena, a equipa entrou de facto em quarentena, a decisão da Liga Russa foi a de não cancelar nem adiar o jogo, faltavam apenas horas para o epíteto inicial. O Rostov iria perder por falta de comparência se ninguém aparecesse, e por isso a equipa técnica decidiu colocar em campo os júniores do clube, jogadores entre 16 e 19 anos, na partida contra o Sochi.
Queremos muito saber como é que isso acabou, Mariana.
A verdade é que deu bastante mal para o Rostov, para simplificar as coisas, até porque estes jovens não treinavam há mais de 3 meses, não é? Tal como em Portugal, por causa da pandemia, todo o futebol juvenil parou, portanto, além de terem apenas 16 anos, não treinavam há 3 meses, o que não se tornou nada fácil. A verdade, ainda assim, é que o jogo até começou bastante bem, de forma surpreendente. O Rostov adiantou-se no marcador logo no primeiro minuto, com um gol de um jovem de 17 anos. Daí para a frente, porém, foi o descalabro. O Sochi ganhou por 10-1.
Ui, isso. Exatamente. É muito gol.
Foi a maior discrepância num resultado desde 2000 na Rússia, portanto, a maior vitória dos últimos 20 anos no país. Mas a verdade é que, no meio de tudo isto, o melhor jogador em campo ainda foi o guarda-redes do Rostov, com apenas 17 anos, estabeleceu um novo recorde do futebol russo.
Como assim, que recorde foi esse?
A verdade é que o Denis Popov, o nome deste jovem jogador, evitou uma situação que poderia ter sido ainda mais complicada, não é? Portanto, ele fez 15 defesas durante toda a partida, um novo máximo na Liga Russa. Nunca nenhum guarda-redes tinha feito tantas defesas num único jogo. A verdade é que ainda defendeu uma grande penalidade, com apenas 17 anos. Ele foi mesmo considerado o melhor em campo e basicamente foi por ter evitado que um desastre se tornasse uma calamidade, não é?
Ora, muito bem. Podia ter sido pior, não é?
Podia ter sido pior, mas quer dizer, também perguntam a um júnior se ele quer jogar na Primeira Liga. Obviamente que ele vai dizer que sim, nem que não tenha treinado nos últimos 3 meses.
Claro,
deve
claro,
ter sido um ponto alto na carreira dos miúdos.
Tudo era melhor do que falta de comparência.
Depende, falta de comparência acho que são. Mariana, são 3-0, falta de comparência.
Exatamente.
Eles perderam por 10, mais valia não ter aparecido.
Aqui a questão foi mais tentar, foi manter
claro, claro.
A dignidade e tentar.
Fizeram
e questões
bem,
de princípios
fizeram
agora.
É.
Não é?
Exato, exato. Mariana, deixamos a Rússia, vamos para a Itália, onde um Ferrari andou pelas ruas de uma cidade. Falamos de Fórmula 1 ou de um Ferrari daqueles de estrada?
Não, falamos de um Ferrari a sério, um Ferrari de Fórmula 1, e não foi uma cidade qualquer, foi Maranello, portanto o local onde fica o quartel-general do
claro.
Ferrari, exatamente. A temporada de Fórmula 1 vai finalmente começar no início de julho, isto é uma boa notícia que eu sei para o Nelson também.
Grande.
E a verdade é que se tudo correr bem, o novo modelo da Ferrari para a próxima época está pronto. A equipa decidiu colocá-lo em pista, nas ruas de Maranello. O piloto Charles Leclerc, o piloto principal da Ferrari para a próxima temporada, pegou no carro muito cedo, ainda de madrugada, passeou pelas ruas da cidade italiana com um autêntico Ferrari de Fórmula 1. A história é muito gira, deu umas fotografias maravilhosas, mas a verdade é que ser acordado de madrugada pelo motor de um carro de Fórmula 1 não deve ser a coisa mais agradável
para
de
mim,
sempre.
Para mim é super agradável, eu adorava estar em Maranello e ser acordado por Charles Leclerc que ia passar na janela com um Ferrari verdadeiro.
Não,
apanhar uma polícia.
De manhã será a coisa ideal, mas
claro.
Acredito.
Sim, mas por acaso o Paulo estava a lembrar bem.
A polícia distraída, não é? Porque não tem chapa de matrícula sequer.
Pois é, verdade, é verdade.
Foi por isso que foi de madrugada.
Duvido que a polícia conseguisse persegui-lo e alcançá-lo, se houvesse uma perseguição.
E é o carro ideal para fugir à polícia, a verdade é essa.
Mariana Fernandes com as outras histórias do desporto nas manhãs 360 desta segunda-feira. Mariana, bom resto de semana. Beijinhos.
Beijinhos, boa semana.